Caso Verdade.
Vou contar a história de uma jovem que foi violentada numa viagem de trabalho. Ela era casada e o marido acolheu o bebê que nasceu dessa violência. O menino completou 3 anos de bênção no mês passado e trouxe o bálsamo de que a família precisava para superar um trauma dilacerante. Em 2014, publicamos o testemunho dilacerante de Jennifer Christine, uma mulher que, violentada e grávida do estuprador, contou em todos os momentos com o magnânimo apoio do marido Jeff para dar à luz o menino inocente que aquele ato de violência tinha gerado. Existe uma corrente ideológica que se vale desse tipo de drama para defender a crescente liberação do aborto mediante um sofisma, a afirmação generalizante de que manter a gravidez equivaleria a perpetuar a memória da violência sofrida. Como se a criança tivesse culpa e como se o trauma do aborto fosse agravar ainda mais o trauma do estupro. Diante dessa corrente, a história real de Jennifer, Jeff e seu filho demonstra que o amor é o único e verdadeiro bálsamo. O filho acaba de completar 3 anos de idade no mês passado. Ela trouxe consigo o melhor remédio para que a família poderia imaginar para superar aquela dor. Vale a pena reler o depoimento de Jennifer. Em janeiro passado, isso faz referência ao ano 2014, quando ela escreveu: durante uma viagem a negócios, eu fiquei hospedada em um pequeno hotel de uma cidade universitária. Acho que geralmente sou mais cuidadosa com o que acontece ao meu redor, mas havia tanta neve e vento que eu não teria ouvido os passos dele, nem sequer se ele tivesse pisado com força. Aconteceu tudo muito rápido. A porta foi aberta, eu me virei para fechá-la e lá estava ele, um homem corpulento. Meu primeiro instinto não foi de medo, mas de confusão. No instante seguinte, ele me deu um soco no rosto. Eu não me lembro de ter sido arrastada do quarto, mas fui encontrada na escada. Não sei porquê, talvez eu tenha tentado correr e pedir ajuda. Os exames depois do estupro deram negativo para HIV, gonorreia, sífilis, herpes e dezenas de outras coisas das quais eu nunca tinha ouvido falar. Deus é misericordioso. No mês seguinte, eu estava escalada para trabalhar em um navio de cruzeiro. No segundo dia, tive uma disenteria e não melhorei com os antibióticos. Fui levada para um hospital quando ancoramos em Cartagena, na Colômbia. Passei por uma ultrassom para averiguar se havia alguma obstrução intestinal. Foi quando descobrimos que dentro de mim existia algo do tamanho de uma ervilha. Era meu filho. De novo, a bordo do navio, contei aos médicos uma versão abreviada da minha história, o que os levou a me colocar em quarentena. Medo de suicídio? Risco de um surto psicótico que me fizesse correr nua pelo navio? Quem vai saber? O que eu sei é que passei a semana seguinte ouvindo uma equipe muito bem intencionada de médicos e enfermeiras me consolando e dizendo que o quanto seria fácil lidar com isso. Traduzindo, seria fácil matar o bebê e seguir a vida. Fácil? Muitas coisas foram discutidas naquela semana em vários telefonemas, transatlântico para casa, cheio de ruídos na linha e de lágrimas no meu rosto, mas aquela tal possibilidade de lidar com isso nunca saiu dos meus lábios, nem do meu marido. Quando eu disse a ele que estava grávida, ele respondeu com uma voz calma e firme: "Certo, certo, está tudo bem, ok?" Perguntei: "O que você quer dizer com tudo bem?" "Eu quero dizer que nós vamos conseguir, nós vamos passar por isso, vai ficar tudo bem, e eu amo vocês, eu amo bebês. Nós vamos ter outro bebê. Meu amor, isto é um presente. É algo maravilhoso que veio de algo terrível. Nós vamos conseguir." E eu comecei a sentir a movimentação da alegria pela vida nova que se desenvolvia no meu ventre, florescendo sobre o meu coração. Esse novo amor cresceria com tanta garra que acabaria com qualquer hesitação ou angústia. E o meu marido estava certo. Nós íamos conseguir. Na minha última manhã a bordo do navio, eu disse àquela equipe solidária: "Se alguma vez vocês pensarem neste assunto, se algum dia vocês perguntarem o que aconteceu comigo, saibam que eu tive um lindo bebê em outubro de 2014. A reação deles, os olhares em seus rostos, a médica que tinha me empurrado o aborto com mais veemência do que os outros, ela tinha lágrimas nos olhos. Pela primeira vez, eu pensei que Deus iria saber o que fazer com aquilo, com aquele pesadelo que eu tinha sofrido. Eu moro na Carolina do Norte, nos Estados Unidos. O doutor que fez o parto dos meus dois filhos estava concorrendo nas primárias republicanas para o Senado. Ele tem que responder às pessoas o tempo todo sobre aquela questão infalível. E em caso de estupro? Bom, no meu caso, o meu filho vai ter voz, mas até ele pode usá-la. É responsabilidade minha e privilégio meu falar por ele. Durante a gravidez, eu entrei e saí do hospital uma série de vezes. Fiquei mais dentro do que fora. Tive pré-eclâmpsia e pressão arterial elevada. Foi aterrador quando, na 26ª semana, eles me disseram que provavelmente eu teria que dar à luz naquela noite. Aterrador porque eu queria desesperadamente que o meu filho vivesse, mas nós conseguimos atravessar todo aquele susto. Eu precisei ficar em repouso absoluto, mas pelo menos estava em casa. Cada semana depois disso foi ainda mais incrível, com a expectativa do quanto eu ficaria feliz quando ele finalmente chegasse aos meus braços em segurança. Na parte emocional, eu estava indo muito bem. Tínhamos uma equipe de médicos muito abençoada, tudo é questão de confiar plenamente. Não era algo novo. Eu tinha me sentido completamente fora de mim desde aquela violência sofrida em janeiro. O meu mundo tinha sido abalado e não voltaria a ficar bem até que meu filho nascesse. Mas tudo aquilo que livrou da atitude arrogante, autossuficiente de dizer a Deus: "Está tudo bem", eu encaro isso. O nosso pequeno menino pode ter sido concebido num ato de violência, mas ele é um dom de Deus. Um presente delicioso que preencheu em nossa família uma lacuna que eu nunca tinha percebido que existia. Ele nos tornou completos. Eu me sinto profundamente grata por ter entrado em contato com outras mães que também engravidaram depois de sofrer um estupro. Nós somos sobreviventes. Nós somos apenas, não somos apenas vítimas, e foi o meu filho que me curou. A pressão da comunidade médica para abortar me abriu os olhos de uma forma impactante. Eles me disseram muitas vezes o quanto seria simples e rápido lidar com isso e seguir a vida depois que tudo aquilo tivesse acabado. Era de partir o coração ter que ouvir isso vezes e mais vezes. Mesmo alguns amigos achavam que ter o bebê era um erro, que eu não seria capaz emocionalmente. Mas toda vez que nós, mães sobreviventes de estupro, compartilhamos as nossas histórias, saímos mais fortalecidas e fortalecemos os outros. Afinal, quantas vidas podem ser poupadas quando se conta com esse apoio, com essa coragem?
Pobre inocência dessa gente.